podemos sentar. Bom dia, Simval. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gus. Bom dia, quem eu ainda não tinha dado bom dia. É muito bom estarmos juntos aqui.
Nós temos vários recados aqui, mas antes a gente quer fazer uma coisa mais importante do que dar recados, é conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, é uma alegria ter você. E a gente queria conhecer, mas eu sei que às vezes é chato levantar a mão, não precisa nem falar o nome, nada. A gente costuma dar bombom para demonstrar nossa alegria por você ter vindo. Então, se você está a primeira vez e quer ganhar um bombom, não custa nada, dá um sinalzinho com a mão. Tem alguém pela primeira vez aí? Fica com a mão levantada até chegar um bombom, porque daí chega. Eu vi os seus amigos aí cutucando você, não te deu nem liberdade de não querer um bombom. Mas tudo bem, tem mais gente ali, aí em cima também. Vai chegar um bombom até você. Se não chegou, fica com a mão assim. Senão não chega, o pessoal não viu às vezes. E tudo mais. É um bombonzinho para você se identificar, para você se sentir bem-vindo. E a gente ora para que, se você por acaso estiver procurando uma igreja, que você aqui se sinta em casa. Essa é a nossa oração. Hoje estamos começando uma nova série de pregações. E geralmente a gente começa junto com os pequenos grupos, para vocês também, durante a semana, começarem nos seus encontros, a gente entender mais ou menos a linha que a gente vai levar. E hoje a gente começa essa nova série chamada Parece, Mas Não É, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. Jesus, ele teve no seu ministério 3 anos, e ele decidiu falar a mensagem mais importante da história da humanidade em parábolas. Grandes parábolas, tem muitas parábolas, muitas histórias. E então vale a pena a gente, só por causa disso, gastar um bom tempo meditando nesse estilo de linguagem diferenciado, porque a gente pensa que a parábola é uma historinha para criança. Porque como a gente sempre ouviu histórias quando era criança, a gente pensa que a parábola é a mesma coisa, mas não é. A parábola, ela está em outra categoria, que são histórias codificadas. Histórias onde ela te convida a meditar, e cada vez que você medita, cada vez que você ouve mais uma vez essa parábola, essa história, ela vai trazendo algo profundo da revelação de Deus, que só aqueles que decidirem com humildade seguir e ouvir Jesus vão poder desfrutar dessas histórias. Então a gente, nesse tempo aqui, nesses 2 meses, a gente vai estudar as parábolas de Jesus e tentar entender com mais profundidade histórias que popularmente a gente já ouviu várias vezes, mas que agora o nosso objetivo é mergulhar. E parece, mas não é, por causa exatamente isso. Jesus, ele geralmente, ele vai levando a gente no enredo dessas parábolas para um lugar que, no final, o que os roteiristas chamam de plot twist. No final você vê que tem uma mudança. E aí, no finalzinho do filme, você percebe que estavam o tempo todo mortos. E aí você fala, ah, estavam mortos. Eu dei spoiler, mas você não sabe qual é o filme, então você não sabe o que eu quero. E aí, no final, você fala assim, vou ter que assistir de novo. E aí, é exatamente esse sentimento que você tem na parábola de Jesus. Depois que você entende a virada, você fala assim, tenho que ler de novo essa parábola. E é isso que a gente vai refletir. E eu decidi começar com a parábola mais famosa, a parábola das parábolas, uma parábola que, quando Jesus contou até hoje, ela é a mais, talvez mais conhecida, porque ela é quase cinematográfica, você consegue tocar nas cenas, as cenas é muito bonito, ver o filho voltando, o pai abraçando, você vê essa história sendo recontada, os músicos gostam de cantar sobre ela, compor sobre ela, ela é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela é muito parece, mas não é. Porque ela contém várias outras parábolas, ela é muito chave. Então você tem as outras parábolas, como o filho que fala sim, depois não faz, o filho que fala não, mas depois faz. Você tem as parábolas do banquete que está aqui dentro, de alguém amoroso, generoso, que decide dar mais do que deveria. Você tem ali do servo querendo trabalhar para o seu senhor e não conseguindo fazer o básico. Você tem como se fosse o bom samaritano ali. Dentro dessa parábola, ela contém quase todas as parábolas, porque ela é muito completa, é uma das maiores. Eu acredito que a gente abrir, e eu fui muito tentado a jogar essa parábola para a semana que vem, que é Dia dos Pais. Porque assim, Dia dos Pais, falar sobre a parábola do filho pródigo está quase que na cara do gol. mas a gente já está se preparando agora para o Dia dos Pais e entendendo um pouquinho mais sobre essa parábola. Então eu queria convidar você para abrir em Lucas 15. Essa parábola é material exclusivo do evangelista Lucas. Lucas 15, versículos 11 a 32. Vamos ler?
É na NVT, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
Que Deus ilumine a sua palavra. Um bom jeito de se interpretar as parábolas é entender o que causou, qual foi a situação que fez Jesus contá-las. E geralmente o livro traz antes. Quando você vai para os dois primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas, você vai entender por que Jesus conta essa parábola, e é fundamental você entender para você entender a parábola. Diz assim os dois primeiros versículos: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha só, é como se Jesus tivesse provavelmente num sábado, e no sábado era o dia que eles tinham uma festa ali, que eles tinham uma mesa mais caprichada, comemorar o Shabá, né? Os judeus faziam isso. E esse sábado de especial, Jesus convida os pecadores ali, os samaritanos, as prostitutas, os publicanos, pessoas que eram odiadas pelos religiosos, e decide celebrar. E aí chegam os religiosos, os mestres da lei, provavelmente ali de Jerusalém, eles chegam para conversar e para ter esse sábado com Jesus. E eles chegam, quando eles chegam para ter esse sábado com Jesus, para questioná-lo, para ouvir ele também, eles chegam e falam: o que é isso? Primeiro que nossos lugares estão tomados aqui. E segundo, que tipo de gente é essa que, que Jesus senta? Que tipo de gente é essa que Jesus celebra ali, senta e come com eles? E eles começam a criticar, e Jesus, vendo isso, decide contar uma parábola. Na verdade, ele conta três parábolas. Ele conta da ovelha perdida, da dracma perdida, que é uma moeda perdida, e do filho pródigo. Essas três a gente vai falar em outra situação, das duas primeiras, mas é importante você entender essa sequência, porque todas estão no mesmo contexto e todas estão muito amarradas. E geralmente, quando a gente chega na parábola do filho pródigo, parece, mas não é. Porque, para começar, ela dá o nome de filho pródigo. E a parábola é de dois filhos. Mas a gente geralmente fica no primeiro, porque o enredo do primeiro é muito simbólico com todas as nossas. Quem nunca, mesmo que cresceu na igreja, uma hora não foi pro mundão, bebeu, gastou dinheiro. E
ou
aí,
quis ir, né?
Hã?
Ou quis ir, mas.
Ou quis ir, né? Pelo menos na mente foi. E aí uma hora volta, a gente chama isso no meio evangélico de. Ah, me desviei naquela época, não sei o quê.
E ainda ouve de alguém da igreja. Um bom filho, a casa torna.
É, aí volta. E geralmente é uma experiência muito marcante, porque quando você volta, você se arrepende, cai em si. Então, essa história, o começo dessa parábola, ela é muito o enredo de muitos de nós. E por isso que a gente dá esse foco, legitimamente. Fala, isso aqui conta a minha história, então eu vou falar do filho pródigo. Só que a história não foi contada por causa do filho mais novo. Ele está apontando para o filho mais velho. Parece que a história é do filho mais novo, mas na verdade ela vai apontando para você continuar lendo. A história é longa para você continuar lendo. E essa história parece que é uma invenção de Jesus, mas o primeiro ouvinte que estava ali, ele estava entendendo claramente que essa história se tratava de histórias que eles cansaram de ouvir na infância, que são as histórias de Gênesis. Se você reparar, você vai ver que a história do filho pródigo é exatamente todas as histórias dos patriarcas em Gênesis. Todas as histórias dos patriarcas em Gênesis é um pai que tem dois filhos. Então você vai ver Adão tendo dois filhos, Caim e Abel. Você vai ver Abraão tendo dois filhos, Ismael e Isaac. Isaac tendo dois filhos, Esaú e Jacó. E assim, e até o resto da Bíblia você vai ver esses dois filhos. Outra coisa que você vai ver é que sempre na tradição judaica você dá a herança, a bênção para o mais velho. Mas em todas as histórias de Gênesis, o mais novo é que fica com a herança. Então você vai ver essa história também sendo repetida. Então você vai ver que nas ofertas que Caim e Abel deram, Deus aceitou a de Abel, do segundo. E aí Caim vai se revoltar contra Abel. Você vai ver dos dois filhos, a bênção é dada, o filho da promessa é considerado Isaac. E quando Isaac nasce, tanto Ismael como a sua mãe, eles implicam com ele, vão atrás ali dele. E também quando Jacó, ele nasce, e aí ele consegue a herança ali, de formas assim bem estranhas, você vai ver Esaú indo atrás dele para matar ele, e ele foge. Então, uma briga entre irmãos, irmãos com ciúmes do filho mais novo, o mais novo recebendo a bênção e a herança, essa é a história de Gênesis. Então, às vezes você está, gente, eu não tinha pensado, mas isso o primeiro ouvinte sabia, porque ele cresceu ouvindo essas histórias, e ele falou, tá bom, eu já entendi, Jesus, você está contando a história de Israel, e é exatamente essa a parábola. A parábola é sobre a história do povo de Deus, a história de Israel, e como ela acontece. Só, fala.
Não, isso é interessante, porque aí ele está olhando a história e está falando, é comigo, eu sei, eu sou um privilégio. Eu sou privilegiado, eu não tinha direito, mas Deus escolheu quem somos nós e estou eu aqui. E agora eu usufruo disso. Então, eu sei, Jesus, eu já sei para onde você vai, né?
E até então os religiosos estão legal na história. Porque assim, primeira história, o pastor vai atrás das ovelhas. Então eles pensam assim, é igual Israel que foi para o exílio e o pastor, Deus trouxe de volta. Segunda história é a moeda que foi perdida, é igual nosso Deus que é essa mulher que vai atrás. E nas três histórias tem festa. Então sempre tem festa. E aí, quando chega nessa terceira, o filho foi mais. Quando chega no filho mais velho, é um pouco diferente, porque diferente de Gênesis, agora Jesus inverte e ele coloca. Porque sempre o povo escolhido é o filho mais novo que é eleito para a bênção. Mas Jesus está colocando os religiosos como o irmão que implica com que está recebendo a bênção. Então, um religioso e o mestre da lei está entendendo o que Jesus está fazendo. Você é Caim. Você é Ismael. Você é Esaú. Vocês estão implicando igual os outros de fora. E aquilo incomoda demais. E se não incomodar o nosso coração ou essa manhã, a gente não está entendendo a história. Porque é esse o ponto. Aonde você se coloca na história, se você ficar querendo se colocar sempre como o filho mais novo, você não está entendendo o peso da história. Porque, e tudo bem colocar às vezes no mais novo, mas você tem que entender todas as
coisas. Quanto de mais velho eu tenho, né?
A pergunta essa manhã é quanto de mais velho nós temos e nós somos. E é exatamente isso. E quando a gente vai ver o diálogo do filho mais velho, a gente vai perceber que no versículo 28 e 30, você vai ver essa arrogância dos religiosos fazem eles terem um desprezo pelos pecadores. E olha que interessante. Então, na parábola, o mais novo são os pecadores que estão comendo com Jesus, os mais velhos são os religiosos criticando, os dois filhos. E aí você tem Deus e você tem a festa. Tá? E olha o que o filho mais velho fala. O filho mais velho encheu-se de ira, 28, 30 agora. Quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Olha que interessante. A raiva, você vê na fala do mais velho uma raiva. Ele nem chama o meu irmão volta para casa. Quando a gente briga com os nossos irmãos, é sempre o filho da mãe, teu filho fez isso. Se você, quem tem irmão, sabe disso. Na briga é o teu filho, não é meu irmão. E assim, às vezes no casal, quando o filho está fazendo, seu filho está fazendo isso, não é nosso, não? E aí assim, você sempre tem isso, seu filho vem com prostitutas, nem tinha isso na história no começo, mas ele vai colocando ali, você mata, ele tem uma raiva e fala que ele se encheu de ira. O que Jesus está trazendo é que essa religiosidade, ou os religiosos, no fundo, eles acham que ele não precisa da graça de Deus. Eles são salvos porque eles tomaram vergonha na cara. E é isso a coisa forte. É quase assim, eu só sou salvo porque eu decidi uma hora na minha vida, caiu isso, e eu falei, agora eu vou tomar atitudes. E é lógico que a gente tem essa perspectiva na nossa vida de tomar atitudes, mas essa percepção religiosa, ela é extremamente, ela vai levar a esse extremo de pessoas não quererem sentar na mesa porque acham que eu sou melhor que os outros. E olha, isso é tão claro aqui, porque eu sempre digo que é a teologia do Zagallo. Você lembra que o Zagallo estava para ser demitido da seleção brasileira como técnico, e ele falava assim, vocês vão ter que me engolir, quando ele ganhou um jogo. E eu acho que é isso, o religioso ele vive uma vida tão certinha, faz tudo, dá dízimo, até um pouquinho mais que o dízimo, dá até umas ofertinhas a mais, e aí sempre tem um missionário para ajudar, né, assim, aquele coisa, ele não fala palavrão, ele não vai na balada, ele não toma cerveja, ele tem tantas coisas ali, ele está ali tudo, que ele fala assim, Senhor, graças te dou pela salvação, mas você vai ter que me engolir. Porque eu aqui estou vivendo num padrão que está difícil.
Você lembrou da outra parábola, né? Que eu não sou, obrigado, que eu não sou como
esse. Que eu não sou igual a ele. As parábolas estão, quando eu falo que as parábolas estão todas aqui, é mais ou menos isso. Esse é o sentido, ó. Senhor, eu estou aqui o tempo todo, mas vem esse teu filho e você perdoa? No fundo, essa religiosidade, ela é o pecado que nos fez cair. Da gente achar que a gente é Senhor e Salvador da nossa própria vida. Esse é o pecado de Adão. Esse é o pecado que sempre nos afastou de Deus. É olhar tudo o que é bom aos nossos próprios olhos, e a gente é que tem o controle da nossa vida. Nós não precisamos nem de Jesus na cruz. Porque no final das contas, eu preciso de Jesus só para me emocionar. É, realmente foi grave. Então eu vou agora tomar a decisão. Então quando você está aqui de manhã e tem gente no bar, esses aí são vagabundos. Se tivesse vergonha, estaria aqui. Sofrendo igual eu, poderia estar dormindo até mais tarde, mas estou aqui
suportando
esse culto. E é esse tipo de linguajar, ou esse tipo de atitude que está lá dentro, que Jesus está deixando escancarado aqui. Esse final dessa parábola é um final que vai incomodando todo mundo ali, dos religiosos, dos mestres da lei, e eles vão assim, que é isso? Não é bem assim, é assim, e precisa. E geralmente, gente, a religiosidade é de quem nasceu em berço cristão. Todo mundo tem. Mas se você foi, se você teve o privilégio de crescer num berço cristão, onde os seus pais te ensinaram o caminho do Senhor, isso é privilégio. É bom. Que nem eu sou filho de pastor, então eu sou religioso por excelência. Porque eu sou filho de cristão, de pastor. E aí, geralmente, pessoas como eu, que cresceu sempre na igreja, eu não tenho assim essa tentação de voltar. Eu queria fumar. Ai, eu queria beber até cair. Eu queria transar demais. Isso talvez eu queria. Mas assim, sair com as prostitutas, não sei o quê. Não. Essa não é a minha tentação. Calma, gente, eu fiz a piada, mas eu sabia que vocês iam gostar dela. Essa não é a minha tentação, seu profano. Sabe qual que é a minha tentação? Ah, é julgar. Eu adoro ver um erro no outro. Eu adoro excluir alguém. Ah, pecou, não vai tomar ceia. Eu adoro acusar um pastor auxiliar de vir de bermuda. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de apontar as coisas. E essa é uma coisa que vem dentro de mim. Então, quando eu não vigio, quando eu percebo, eu estou de novo longe do evangelho, apontando o dedo, acusando, falando, não, eu sou salvo, mas eu não sou tão tranqueiro assim, não, isso é demais, Jesus, você está chamando esse tipo de gente para a vila? Não, a vila tem que ser gente crente séria, e isso é tão, eu estou brincando, deixa eu agora cutucar o lado triste disso. E quem é crente velho viu a instituição religiosa disciplinar pessoas em nome da denominação? O que vão pensar da nossa igreja? Então vamos afastar essa pessoa. Essa pessoa não pode entrar na casa, não pode ser aceita enquanto não sofrer fora, porque se é pecado, não, a gente tem que disciplinar, expor a vergonha. E isso é o que leva. Então presta atenção. E uma coisa muito importante vocês entenderem: a religiosidade não tem a ver com credo. Então você pode ter um religioso fundamentalista, moralista, mas você pode ter um religioso mente abertona, progressista, liberal, pode ser, porque o negócio não está no credo, está na confiança em si mesmo, em alguma coisa sem ser de Deus, como um mecanismo ali de salvação.
Isso sabe que, para mim, a história é mais desse lado, né? A Flávia compartilhou um pouco no primeiro culto, você compartilhando da experiência, né? Mas eu venho de um contexto não religioso, assim. A minha experiência é o contrário disso. Então, talvez eu teria muito mais facilidade para alguma... Porque o meu julgamento, ele não é geralmente moralista. O meu piloto automático não vai dizer, mas olha isso aí, que perdido. Mas, às vezes, vai vir num orgulho de esse pessoal não entendeu direito Jesus, eu entendi. Essas pessoas aí, o cara um dia ele ainda vai, se ele lesse a Bíblia de verdade, ele ia saber que não é isso. E aí, onde era para eu ter mais amor, eu tenho arrogância. Por isso que eu acho legal esse ponto mesmo da parábola, que é essa viradinha. Então, talvez você não vai se identificar com determinado aspecto de alguém que se garante por uma questão moral, mas às vezes assim, eu tenho mente aberta, por exemplo. Isso pode ser um ponto de dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito mais evoluída. E, na verdade, eu estou me achando superior àquele que não é também. E às vezes, Jesus está chamando gente que vem do contexto de ser um religioso de carteirinha, outro que é o contrário disso. E se eu estou desprezando algum desses, de dizer, não, esse tipo de gente eu já nem chego perto. Então, tem alguma coisa comigo aí que Jesus está apontando. Gustavo, você está achando que você é superior nisso? Por que você está achando que você entendeu melhor a Bíblia do que o outro? Numa posição de desprezar o outro ao invés de servir e amar o outro e andar, caminhar com ele.
Eu cresci também em igreja, no ambiente também, com todos os cacuetes religiosos, né? E aí a gente vai caminhando, se entende que vai amadurecendo. Eu pensei, mas agora eu já sou a desconstruída, né? Agora eu já não tenho mais tanta... Agora eu já olho para as pessoas e como Deus se manifesta na vida de cada pessoa, a história de cada pessoa com Deus, eu não tenho tantos julgamentos. Mas eu acho que é triste, mas é isso, assim. Eu acho que cai num piloto automático, eu caio num piloto automático muitas vezes de julgar. Né, de julgar, a pessoa está vendo isso porque fez aquilo, porque Deus também devia ter buscado a Deus. Então, é algo assim que Não é porque uma vez eu já refleti sobre isso que eu não preciso revisitar isso diante do Senhor aos pés da cruz muitas e muitas vezes. Porque a minha tendência é ser religiosa, né? É ser moralista, né? Apesar de já ter refletido sobre isso. E uma coisa também que para mim pega muito é essa relação com Deus patrão, assim, né? Com... Então, assim, não é uma competição. Eu brinquei no primeiro culto que meus irmãos estavam aqui, né? E a gente fala, quando ele fala assim, ah, esse seu filho, tal, né? E quando a gente é criança e está brigando com o irmão, a gente fala, ah, mas e ele, então? Não vai chamar a atenção dele? E ele? Ele também fez, ele também quebrou, né? E eu acho que é um jeito infantilizado nosso também, ainda na nossa fé, de se comparar com as outras pessoas, com o que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, né? E eu tenho algo que talvez eu não me compare com o outro, né? Eu não comparo o que Deus está fazendo tal, com o outro, mas eu comparo com que, olha, Deus, eu podia estar lá fora no bar, mas eu estou aqui. Eu estou me esforçando. Então, para mim, acho que é uma agenda muito forte essa questão do esforço. Eu sou alguém esforçada. Eu fiz por merecer. Eu sou a menininha que se comportou, fez tudo certo, decorou versículos. Jesus me honre, né? E falando assim, parece tão, tão forçado, né? Mas no dia a dia, esse coração aqui, eu trabalho como escravo para o Senhor. E o Senhor nunca me chamou para uma festa, nem com um cabrito. E aí eu vejo assim, poxa, eu acho que meu coração está um pouco duro, nem esse daqui.
Então, a gente viu aqui, a primeira característica importante da parábola é essa ira, e a Bíblia fala exatamente essa ira que o religioso tem pelo não religioso, pelo profano. A gente vê isso no nosso país, né? A gente vira e mexe e elege uma categoria de pessoas para odiar. Os evangélicos estão nessa, a gente está nessa. A gente gosta de odiar. Isso só expõe o nosso coração. A gente ainda dá desculpa. Não, eu odeio o pecado, não é você. Mas a gente sabe que a gente, na verdade, está odiando é o filho mais novo. Isso está sendo exposto no nosso coração. Mas a gente bateu forte no religioso, né? Mas agora eu quero também trazer o outro lado do sofrimento do religioso. O religioso, ele está sofrendo no seguinte sentido. Ele está perdendo o melhor da festa, literalmente. Porque ele não entra na festa. Ele não entra na festa. E isso é algo muito... Não precisa ser um professor de hermenêutica, um teólogo, para saber os símbolos dessa parábola. Que o pai é Deus, o filho mais novo é os pecadores, o mais velho é os religiosos. E a festa representa o quê, gente? A festa representa o quê? Você sabe o que a festa representa? A festa representa o céu. A festa representa a presença do Pai de Deus. A festa representa desfrutar de tudo, entrar de volta no Éden. A festa representa todo o nosso objetivo dessa jornada ali, ou pelo menos o desfrutar do objetivo que está com Deus é desfrutar da presença de Deus.
E ainda que não fosse, né? Assim, é a presença de Deus, é a vida com Deus. Só se fosse uma festa depois de um dia de trabalho na roça, chegando cansado, né?
Aquele com cheirinho.
Música e dança, cheiro de churrasco.
Pô, gente, é isso. Entra. Fala que ele estava vindo de um dia de trabalho e tem uma palheta de cordeiro ali na... É, pô. É maravilhoso.
Tem que estar com muita raiva, né, para não entrar.
Ah,
né?
Tem um boi ali lindo sendo o churrasco. E aí ele
eu
fala...
vou comer, depois eu brigo com meu irmão.
É,
meu pai.
Ainda mais 11 e pouco, já medi pouco falando isso, né? E ele fala o seguinte, versículo 28 e 29. Ele não quis entrar, o filho mais velho. E aí ele fala: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele nem sequer fala boi gordo, fala um cabritinho, cabritinho. Ele não entra na festa. E ele está reclamando de, ó, você podia ter dado para os meus amigos, eu trabalho como um escravo. Tem alguma coisa errada nessa fala aqui dele. Não sei se você percebe. Ele está falando com o pai dele.
Revela algo, né?
Revela algo. Porque quando você é o filho mais novo, é o que foi para o mundão, Está claro o seu pecado, é externo o seu pecado. Todo mundo sabe, até quem está pecando sabe que está desviado. Fala assim, pastor, quando eu falo com gente que não está mais na igreja, pastor, eu estou meio desviado, mas eu ainda vou voltar. Eu falo, amém. Amém. É muito legal, vocês ficam constrangidos de falar com o pastor. Aí eles falam assim, estou meio desviado, mas a gente vai voltar. Eu falo, tá bom, que bom. Eu falo, porque a pessoa sabe, está exposta, todo mundo está vendo. Só que o religioso, ele está morto, mas é uma doença lá dentro que ele não está vendo. E aí o pai vai trazer à tona aquela sujeira que está lá embaixo, ele vai trazer à tona e ele vai mostrando, é como se o pai fosse ali falar, mas filho, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E uma hora ele tem essa fala, fala, ó, eu trabalho como escravo para você. Você nunca me deu nem um cabritinho para os meus amigos. Quando você vai meditar nisso, você vai ver que o filho mais velho é igualzinho o filho mais novo. Os dois querem, não querem o pai, querem a herança, o que o pai pode dar. Nenhum dos dois está afim de relacionar com o pai. Só que um faz obedecendo certinho, até o dia que o pai morrer e tudo vai ser dele. E o outro pegou e falou, ah, sabe de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. Mas os dois estão interessados é no cabrito. Os dois estão trabalhando como escravos. Mas você, cara, para o seu pai você trabalha como escravo? Nunca desobedeci uma ordem. Então, assim, essa exposição de alguém que está ali e que não está experimentando o pai amoroso, desfrutar do pai. Porque o religioso é assim, o religioso ele quer adiar a festa o máximo possível. É por isso que a gente tem essa visão de que o céu é só quando morrer. Não, sofra agora, tenha o ruim agora, aí no céu vai ter festa. Porque não percebe que a festa já começou. Deus não te chama para um dia você celebrar a presença dele, a festa do céu. O céu é aqui, para quem anda com Jesus. Céu é onde Deus está, e Deus está entre nós. E aqui já começou o céu. Só que ele não quer esse céu. Essa é a grande confronto aqui. Eu não quero o céu que tem o meu irmão, que é mais pecador que eu.
E tem uma coisa também nisso, Marcos, que às vezes você fala, ah, não necessariamente você está interessado no cabrito, mas olha só, vê se isso te pega. Às vezes eu queria era uma validação do meu pai. De uma figura de autoridade, de alguém que poderia olhar e dizer assim...
Mínimo de reconhecimento.
Mínimo de reconhecimento. Às vezes é o meu trabalho, a minha profissão. Eu só queria que alguém batesse nas minhas costas e falasse, caramba, olha que pessoa maravilhosa que você é. Então, parece que é isso que ele está falando também. Uma das coisas que ele está falando ali é isso. Uma das coisas que o irmão mais velho também não percebeu, ele está jogando isso. Para esse daí, você vai dar, quer dizer, eu que estou aqui obedecendo, às vezes estava até, poxa, interessado, mas como se fosse, pelo amor de Deus, me dá um cabrito, como que dizendo assim, bom trabalho, filho. E às vezes a gente está na religiosidade assim, um dia Deus vai me reconhecer. Um dia Deus vai reconhecer o meu esforço. Um dia Deus vai dar aquilo que eu realmente mereço. E eu não estou vendo que ele já deu na cruz tudo que eu precisava para que eu pudesse, né? Eu não estou conseguindo saborear isso. Eu não estou conseguindo dizer, caramba, Deus já me deu o que eu precisava. O que é um cabrito perto disso? O que é? Tem uma festa para a qual eu estou sendo convidado que fala muito sobre esse meu pai, de como ele é, de como ele me trata e como ele trata meu irmão.
Ele lembra muito meu pai, esse pai aí, porque assim, meu pai ele gosta de inventar motivo para dar festa, para celebração. Meu pai é daqueles caras que fala assim, vamos celebrar, pai, mas o quê? Não, celebrar, o Brasil saiu da Copa Feminina, vamos celebrar. Fala assim, qualquer coisa ele celebra, assim, vamos celebrar alguma, ele vai buscando. E esse é um pai que está procurando, mostrando motivos para celebrar. E ele está assim, trazendo sobre essa celebração. E só que quando a gente chega, e isso é uma coisa da literatura judaica muito interessante, eles têm um recurso de não acabar algumas histórias por querer. Então, quando você vai ler Jonas, não acaba a história. Jonas, ele do nada para. Quando você vai ler Atos, não acaba a história. E essa é uma das histórias que usa esse recurso. Está ali no final, você imagina você ouvindo a história, aí o pai vai lá fora e ele vai falar com o filho, falando tudo que é meu e seu, e aí acabou a parábola. O que aconteceu? Ele entrou de volta na festa? Ele não entrou? O que, que aconteceu?
Fugiu para a mesma cidade que o irmão tinha.
Fugiu para a mesma cidade. Então me dá a minha parte também, que eu quero viver essa vida. O que, que ele fez? E esse recurso, geralmente, quando ele está na Bíblia, é para dizer... Quem é mais velho? Agora eu vou falar com os velhos aqui. Na Globo, na década de 90, tinha um programa chamado Você Decide. Se você é mais novo, fica de fora dessa parte.
Que a mãe não deixava ligar.
Não tinha internet.
Tinha que pagar para ligar.
Tinha que pagar, absurdo. E aí, tinha uma historinha lá. E aí, chegava na historinha, você ficava ligando qual que fica ou não fica com essa pessoa. E aí, você vai lá, liga para o número. E eles gravavam dois finais. E aí, você porque a frase é assim. Porque aqui, você decide. Aí, os velhos aí, ó. Você decide.
Para eu que sou mais novo, Marcos, seria aquele negócio na Netflix, sabe? Quando é interativo.
É isso.
Estou falando para a minha galera aqui. Né?
É. E aí, e na verdade, essas histórias que não acabam é para... É como assim, a Bíblia dizendo, desde Jonas, Atos, agora é com você. Você pode ter esses dois finais. Você tem esses dois finais, mas a história não pode acabar porque você vai decidir qual é o final da sua vida, porque você é o religioso. Você é Jonas. Você é o que está expandindo o evangelho em Atos. Então, essa aqui é... Qual é o final? Qual é o final? Você vai entrar na festa? Porque você está perdendo a oportunidade de experimentar a festa. E é interessante que quanto você mais mergulha na parábola, mais você vai descobrindo. Primeiro você descobre que a parábola não é sobre o filho mais novo, é sobre o filho mais velho. Mas aí, ó, a gente meditando aqui, a gente percebe que a parábola não é sobre o filho mais velho, é sobre um pai amoroso. Tim Keller escreve no seu livro que pródigo é o desperdiçador, o gastador. E ele fala assim, essa é a parábola do pai pródigo. Ou seja, é o pai que desperdiça amor. É o pai que ama. Se você reparar, quando o filho mais novo está voltando, o pai ele sai correndo em direção ao filho para buscá-lo lá fora. E tem uma coisa cultural que não é fácil entender aqui, é que um patriarca nunca corre. Quem corre são os escravos. O patriarca fica parado mandando e os escravos que não têm dinheiro nem para comprar uma sandália, eles correm. O que esse pai faz, ele se humilha, ele sai da sua postura por amor para correr em direção ao filho. E o filho falando, eu vou pedir para ser um escravo do meu pai, e ele traz a sandália. E quando ele está naquela festa maravilhosa, celebração, o filho voltou, ele pensou que estava morto, viveu. Ele ouve talvez de um servo dizendo... O seu filho mais velho voltou, chegou do trabalho. Fala para ele entrar, tem um lugar especial aqui para ele. E aí o servo fala, ele falou que não vai entrar. Ele não entra enquanto esse seu outro filho estiver aqui. E o que o pai faz? Sai correndo em direção ao mais velho. Esse é o pai que ama religiosos e não religiosos. Esse é o pai que ama incondicionalmente. Esse é o pai que desperdiça amor, que ama e simplesmente ama. E às vezes a gente confronta na cara dele: Senhor, você prometeu que ia cuidar de mim, por que que eu estou com essa doença? Por que que eu perdi o emprego? Por que que aconteceu isso com a minha família? Por quê? E o pai está lá: eu amo, é tudo que é meu é teu. Tenha paciência, tudo que é meu é teu. Eu não posso fazer festa para os outros. O que você precisou, o que você mais precisa, eu já dei. E quando você vai mergulhar fundo mesmo, e assim eu encerro, você vai ver que a parábola não é sobre o filho mais novo, não é sobre o filho mais velho, não é sobre o pai. O personagem principal dessa parábola nem está na parábola. Como assim? Veja o enredo. Jesus fala que uma ovelha saiu e o pastor foi atrás dela. Voltou e deu uma festa. Ele fala que uma moeda se perdeu, e uma mulher foi atrás dela, quando achou, deu uma festa. Quando Jesus está contando a terceira parábola e fala que o filho foi, qualquer um que está ouvindo está falando, é lógico que o filho mais velho vai atrás dele e vai honrar o pai. Quando ele não vai, fica faltando um espaço nesse roteiro. Porque na verdade Jesus sabia quem ia sair do seu palácio real e iria para uma cruz, para que outros pudessem sentar na mesa de Deus e ser chamado de filhos. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. Jesus já saiu. Ele trouxe eu e você para a mesa. E essa mesa não é nossa. A gente não é nem o mais velho. Essa mesa não é nossa. Mas por causa de Jesus, hoje tem espaço para você na mesa do Pai. E viva o céu hoje. Hoje. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça e tenha esse momento de gratidão. Porque hoje você pode sentar na mesa, porque o filho mais velho, verdadeiro, Jesus Cristo, saiu e deu o seu lugar para você. E você pode experimentar isso. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor. Nos perdoa por sermos religiosos. Nos perdoa por pensarmos em nós mesmos, arrogantes, Senhor. Orgulhosos, cheios de iras, prontos para julgar. Obrigado porque o Senhor é amoroso incondicionalmente. Esse Deus pródigo, Senhor, louvado seja o teu nome por toda a eternidade. Amém.
Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivos sem fim para cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. De pé junto comigo pra gente cantar mais uma vez.
Sim, há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Oh, vem a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar.
Esse Pai maravilhoso sobre a sua vida, que esse Jesus que sai da sua casa em busca de ti, porque tem graça maravilhosa, que o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos acolhe, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, queridos.